9:11, o original pertence aos U2. Esta é a versão dos 30 Seconds to Mars. The Streets Have No Name, Where the Streets Have No Name, assim é que é. Já é conhecido o programa do Festival dos Canais em Aveiro, datas e nomes. Eu conto-lhe tudo daqui a pouco, para já falamos de saúde.
Para todo o mundo português.
E para falar de saúde connosco, quem sabe, Dr. Luís Sancho, bom dia.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova. Essa música, Where the Streets Have No Name, onde as ruas não têm nome, só me faz lembrar espinho, mas...
Ai, sim.
Peço desculpa, uma brincadeirazinha,
agora,
sabe?
Agora tem de explicar.
Espinho. É porque em espinho as ruas têm números e não nomes.
Ah, bom.
Aquilo aparentemente tem uma lógica, foi desenhada por um engenheiro militar e, portanto, os números pares são numa direção e os impares noutra. Portanto, uns são norte-sul e outros são leste-oeste. Eu, como não sei exatamente quais são, prefiro não dizer qual é qual.
Eu quase que me atrevi a perguntar como é que o Dr. Luís Sancho sabe esse tipo de coisas?
O espinho é aqui já, não é? E é um sítio onde, por acaso, tenho vários amigos e onde visito de vez em quando, apesar de gostar muito das nossas praias também, aqui na nossa região da Barra, da Costa Nova, e a minha favorita até é São Jacinto, que é muito mais sossegada, mas também gosto de espinho.
Estou a meter-me
consigo,
professor.
Realmente não é para quem gosta de paz e sossego, não.
Muito bem, estava a brincar consigo. E sobre saúde, de que é que nos vai falar hoje?
Ora, hoje queria falar do contrário, da doença. Ao fim e ao cabo, já falamos várias vezes aqui em saúde, aliás, estamos sempre a falar em saúde, mas como sabemos, a saúde é definida pela Organização Mundial de Saúde, não só como mera ausência de doença, mas todo um bem-estar que é holístico, físico, social, espiritual, mental, completo, e que deve ser não limitado apenas à própria pessoa, mas também às suas relações, à sua família, à sociedade onde ela se insere. Claro que isto é uma daquelas definições muito bonitas, muito éticas, e ainda bem que assim é, mas muitas vezes o dia-a-dia quer do profissional de saúde, quer da pessoa que não tem saúde, é a lidar com a doença. E a doença é uma alteração do organismo que leva a uma perda deste estado de bem-estar. Portanto, de certa forma, isto liga-se àquilo que nós falamos ontem da homeostasia. Quando a homeostasia, aquele equilíbrio do nosso corpo, é perturbado para além dos limites com os quais o nosso corpo consegue lidar, então entramos numa situação de doença. Claro que as doenças também têm muitas definições. Por exemplo, uma doença pode ser entendida como uma forma de viver com algum grau de sofrimento que resulta de uma alteração orgânica. Podem, depois, claro, depende do grau, pode ser uma alteração muito grave, portanto a alteração é tão grave que vai matar a pessoa a curto ou médio prazo. Basta pensar, por exemplo, num traumatismo, um acidente de viação, é uma alteração radical do organismo que pode ser incompatível com a vida, ou uma doença que vai acabar por matar a pessoa, como um cancro. Mas felizmente para nós, a esmagadora maioria das doenças que nos afetam são transitórias, isto é, afetam-nos durante algum tempo e depois ou passam, pensemos por exemplo numa gripe, não é? Ou pelo menos aliviam, mesmo que em alguns casos acabem por deixar sequelas ou repetir-se, aí falamos em doença crónica. E aí vai limitar vai limitar a saúde da pessoa, o grau em que a limita é muito variável conforme as doenças. É importante também falarmos um bocadinho da questão do envelhecimento. Porquê? Porque efetivamente o envelhecimento parece abrir a porta às doenças todas. Mas as doenças e o envelhecimento têm que ser entendidas como separadas. Efetivamente, o envelhecimento vai causar a perda progressiva da capacidade do nosso corpo de resistir a agressões, sejam elas de que índole for, podem dizer. Todo tipo de doenças, mas também as próprias alterações ambientais, mudar a pessoa de residência pode causar, pode ter sequelas também elas físicas, não apenas mentais ou sociais. Portanto, dizia, o envelhecimento abre a porta porque perdemos esta capacidade de responder adequadamente às alterações, abre a porta a muitas doenças. Mas atenção, nós nunca devemos considerar essas doenças como faz parte, é da idade. Há coisas que efetivamente são da idade. Por exemplo, alguém que em jovem era um atleta e agora já não consegue correr à velocidade que corria, isso sim é da idade. É uma perda da nossa capacidade funcional. Mas se essa pessoa de repente fica impedida até de caminhar, isso já não é envelhecimento, isso já é uma patologia e deve ser tratado. Infelizmente, não significa que tenha sempre tratamento. Isto é preciso dizer.
Gosto muito que nos traga este tema, até porque nós temos podido observar que outros países, como por exemplo o Japão, não é? Se vê pessoas centenárias em plena praça pública, logo de manhã, a praticar o seu Qigong, Tai Chi e outras formas de exercício, e nós podemos perceber que aquelas pessoas são já bastante avançadas em idade, em números, mas mantêm a saúde, ou seja, é possível manter a saúde na velhice.
É muito possível manter a saúde na velhice e temos aprendido muito nos últimos anos. Hoje em dia é uma expressão que está muito na moda, e ainda bem que está muito na moda, porque ela faz todo sentido, é o chamado envelhecimento ativo. Nós não devemos resignar-nos. Muita gente que, por exemplo, quando se reforma e não tem assim, outros objetivos de vida, tem os filhos criados, tem a vida encarreirada, para o melhor ou para o pior, não é? Infelizmente também sabemos que há muitas pessoas que continuam a lidar com muitas dificuldades, mas por vezes perdem um bocadinho o seu norte. Eu digo, confesso que tinha muito receio, por exemplo, em relação à minha mãe. Eu achava que ela, quando se reformasse, ia ficar muito caseira, que ia perder muitos dos contactos sociais. Mas não, revelou-se exatamente ao contrário. Ela foi fazer, juntou-se à Universidade da Terceira Idade e foi fazer aquilo que sempre teve curiosidade, mas nunca tinha tido tempo, oportunidade, etc. Por exemplo, pintura. Ela gostava muito de fazer pintura em criança, quando andava na escola, e agora, depois de reformada, olha, voltou à pintura e sim, tenho vários quadros dela aqui em casa, porque, como sabem, é difícil dizer que não a uma mãe, não é?
Aham, e desculpa interromper, mas como muitas coisas são públicas nas redes sociais, eu já vi algumas pinturas da sua mãe no seu mural do Facebook e com muito talento, impressionante.
Poucas são originais, isto é, ela não tem assim, digamos que não, ela própria admite que não tem uma veia artística espontânea. Ela reinterpreta um bocadinho assim as coisas que vê.
Mesmo
quando
assim,
olha para uma imagem e pensa, esta imagem é bonita, o que é que eu posso fazer com ela? Posso lhe dizer que um dos meus favoritos é uma imagem de Natal que a minha mãe pintou para o quarto, em que é um original, penso eu, de Caravaggio, que é um quadro muito maior, onde se vê inclusivamente os Reis Magos a aproximarem-se. E ela pintou só uma parte em que se vê o menino deitado na manjedoura, a Nossa Senhora a vesti-lo, a fazer assim, a arranjar os paninhos, e a figura de São José assim, parcial na imagem. Uhum. E várias pessoas já me elogiaram. Esta imagem é tão, tão simples e tão bonita.
É verdade. E o recado, desculpe interromper, mas o que importa que chega aos nossos ouvintes é que nunca é tarde para recomeçar. E ainda recentemente se falava disso, eu falava disso com alguém próximo a propósito de Christian Dior, não é? Uma marca que perdura até hoje. E Christian Dior começou a carreira, creio que depois dos 40 ou dos 50 anos, quando decidiu, agora vou fazer o que realmente quero na vida.
Há muitos casos assim. Olha, ainda ontem estava a ouvir na Antena 1 quando uns tapetes famosíssimos na zona da Póvoa de Varzim foi fundada por uma senhora que estava desocupada em casa e perdeu uma filha e quis arranjar algo que a ocupasse. E conseguiu estabelecer isto nos anos 30, conseguiu estabelecer uma fábrica de tapetes com uma qualidade que ainda hoje são uma referência.
Muito bem. Professor, já nos esticámos, não é? É normal. O assunto é muito interessante e a todos nós diz respeito. Mas, em jeito de resumo, o que é que gostava hoje mesmo que os nossos ouvintes guardassem?
O que as doenças são de limitações da nossa vida, do nosso organismo, que podem ser mais ou menos fortes ou mais ou menos radicais, mas que devem sempre ser vistas como um obstáculo a ultrapassar ou pelo menos a minorar. E não passivamente aceites como, pronto, paciência da idade.
É isso mesmo, sempre a dar o nosso melhor e a tentar obter de volta algo bom também. Dr. Luís, é um gosto tê-lo connosco, já sabe.
O prazer é todo meu.
Amanhã há mais, se Deus quiser, não é?
Com certeza.
Agora 9:22. Se é contigo que vai ser, que seja sem medo. Se me...